caros colegas senadoras e senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Há 30 minutos começou em Curitiba a segunda audiência do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na primeira instância da Justiça, e a audiência que já começou, além dele, o juiz Sérgio Moro, que comanda a Operação Lava Jato, deve ouvir também outras testemunhas. E essa é a segunda vez que o presidente presta um depoimento na condição de réu em um processo da Lava Jato, conduzida pelo juiz Sérgio Moro. No primeiro caso, foi acusado de receber 3,7 milhões de reais em propina, de forma dissimulada, da empreiteira OAS. Em troca, ela seria beneficiada em contratos com a Petrobras. Aliás, eu fico muito feliz, senador João Alberto, quando a esquerda brasileira curva-se à racionalidade econômica, à racionalidade de um bom argumento, como foi há pouco, nessa tribuna, uma senadora falar sobre o artigo de Delfim Neto e as posições dele. Pois eu também me valho dessa figura brilhante que o Brasil pode contar com a sua inteligência, que hoje escreveu o seguinte: a Lava Jato é o único consenso da sociedade brasileira. Escreveu mais: a Operação Lava Jato é um ponto de inflexão na história do Brasil. Depois dela, ele nunca mais será o mesmo. Torçamos, esperamos que assim seja, para que, de fato, não haja nenhum privilégio, nenhuma impunidade e que a corrupção seja varrida das páginas da história política de nosso país, numa relação promíscua que todos condenamos entre o setor público e o setor privado. Então, eu queria mencionar isso para dizer que hoje também o Supremo Tribunal Federal examina a autoridade do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se deve ou não continuar comandando as operações que envolvem denúncias do presidente Michel Temer. Isto é a prova mais clara, contundente, de que o Brasil está vivendo, literalmente, um regime democrático em que as suas instituições estão funcionando e que ninguém, senadora Simone, ninguém está acima da lei. Nem o ex-presidente da República, nem o atual presidente, nem o Procurador-Geral da República, nem o ministro do Supremo Tribunal Federal. Esta é a parte mais sensível, mais relevante do processo que estamos vivendo em nosso país nos dias de hoje e que as instituições estão funcionando regularmente, fortalecidas ainda mais. Espero, como disse Delfim Neto, que de fato o Brasil não seja o mesmo depois disso, porque nós tivemos um impeachment de um presidente, tivemos logo em seguida o Mensalão e agora o Petrolão e o impeachment da ex-presidente Dilma. Eu espero que essas turbulências políticas deixem o Brasil em paz e para evitar a corrupção. Eu lamento profundamente que as pessoas venham aqui falar do desemprego, falar de um governo desatento, um governo que está retirando benefícios sociais. Evidente, eu já disse essa frase, o governo Temer não é nem uma Brastemp, é o que tem para hoje, quer dizer, é o que está comandando a economia. E a economia, felizmente, parece descolada do aspecto político, da crise política, senão os números não seriam tão favoráveis, os juros podem ser os menores dos últimos anos do país. A inflação controlada, um abastecimento garantido de alimentos e também de uma produção absolutamente qualificada, aumento das exportações, um cenário que sinaliza para um crescimento econômico. E falar, de fato, quanto mais você tem inflação controlada, mais você está ajudando quem ganha menos, os menos favorecidos, senador. Exatamente porque, com inflação baixa, o seu poder aquisitivo do pouco que você ganha aumenta, evidentemente, ao contrário de uma inflação alta que corrói todo o poder aquisitivo dos trabalhadores assalariados. E o número de aumentos de carteira assinada, nós não podemos tapar o sol com a peneira, deixando de reconhecer apenas pelo desejo de fazer uma crítica persistente e contundente contra a situação que está aí o país. Ninguém está satisfeito, evidentemente. Mas eu quero lembrar e me surpreender aqui, que na gestão passada, as empresas estatais, defendidas com unhas e dentes aqui por todos, as empresas estatais tiveram prejuízos gravíssimos em seus fundos de pensão. E o que são os fundos de pensão, se não a garantia para os seus servidores de uma aposentadoria melhor? Aposentadoria e recurso que eles pagam os servidores, e a empresa também contribui. Aliás, contribui mais do que o próprio funcionário. No caso dos fundos de pensão das empresas estatais, defendidas aqui sempre, eu também sou defensora daquelas que funcionam, não daquelas que são cabides de emprego. A Petrobras teve no seu fundo de pensão, Petros, um rombo de 14 bilhões de reais. E ninguém fala sobre isso aqui. E sabe quem é que vai pagar e arcar com esse prejuízo pelo aparelhamento político dos fundos de pensão, fazendo péssimas e irresponsáveis aplicações dos recursos dos trabalhadores? Sabe quem vai pagar? O funcionário da Petrobras. O funcionário que já está aposentado e aquele que vai se aposentar. 14 bilhões de reais. E aqui, quando se discutiu muito a reforma trabalhista, trataram o setor empresarial brasileiro genericamente, como se todos fossem cidadãos, empregadores, escravagistas, senador Cristóvão, como se todos os brasileiros não estivéssemos sob controle social das chamadas redes sociais, esquecendo que com um telefone celular você mostra para a sociedade a lesão a direitos, ao bullying, ao tratamento de uma série de ofensas à dignidade humana e ao trabalhador. Esqueceram isso. E veja só, uma empresa estatal, a Caixa Econômica Federal, que tem um papel social relevante por trabalhar no saneamento, na habitação, em outras áreas da economia. A Caixa Econômica Federal, uma empresa estatal, está com um passivo trabalhista de 6,3 bilhões de reais. Mas que patrão é este? É um patrão do Estado. Será que as estatais não poderiam ter sido aqui também lembradas quando se votou a reforma trabalhista? 6,3 bilhões de reais é o passivo trabalhista da Caixa Econômica Federal. O que que é isso? Uma estatal lesando o trabalhador? É isto? Então, nós temos que fazer esse questionamento, senador Cristóvão, porque se aqui o setor privado foi atacado, foi considerado um escravagista, um malfeitor dos trabalhadores, como se estivéssemos no século XIX, XVIII, quando votamos a reforma trabalhista, agora a gente vê esta informação. 6 bilhões de reais de passivo trabalhista na Caixa Econômica Federal. Não é crível que a gente esteja vivendo neste país dessa forma e com esse tal descontrole. Então, eu trago esses dados aqui agora exatamente para apenas uma reflexão, para que a gente tenha, pelo menos, coerência quando sobe a tribuna para atacar, esquecendo que o maior problema foi gerado pela irresponsabilidade administrativa. Lá no Rio Grande do Sul, um polo naval erguido com bilhões e bilhões de reais da sociedade brasileira está transformado numa sucata. Sucata que sepultou também o sonho de milhares de gaúchos e de brasileiros que lá foram trabalhar. A duplicação da BR-116, Eldorado, Pelotas e Rio Grande, fundamental para o escoamento da produção e da exportação, parada e obra parada, é a pior coisa que existe para o país. A segunda ponte do Guaíba, obra parada, feita em 2014 apenas com um objetivo único, garantir a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu penso que nós temos que ter responsabilidade com o que foi feito e com os erros cometidos. Que ninguém venha aqui na tribuna para fazer o reconhecimento e o meia-culpa do que o Brasil está pagando hoje por todos esses equívocos gravíssimos pagos pela sociedade e pelos trabalhadores. Meu caro presidente João Alberto, se Vossa Excelência permitir, eu já esgotei meu tempo, o senador Cristóvão está pedindo uma parte, mas dependo de Vossa Excelência.
O tempo, Vossa Excelência, está esgotado, mas é um minuto apenas, né, senador?
Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senadora. Creio que um minuto é suficiente para chamar a atenção de uma sucata que não é visível, mas que é igualmente grave. É a sucata moral de não reconhecer a responsabilidade e de jogar a culpa nos outros, inclusive no governo que tem aí poucos meses, que não tem competência para fazer um desastre tão grande. Esse desastre vem, como a senhora disse, da irresponsabilidade de muitos anos e das falsas narrativas criando ilusões para enganar o povo. Pior é que conseguiram enganar com a Copa, com as Olimpíadas, com o pré-sal, com grandes empresários que iam ser os maiores do mundo, com o dinheiro do BNDES. Ilusões, ilusões, ilusões sucateadas. Esse sucateamento de ilusões e o sucateamento da verdade é que é tão grave quanto o sucateamento das obras hoje paradas depois de terem gasto bilhões e bilhões de reais. É só isso que eu queria dizer, senadora.
Eu agradeço imensamente, senador Cristóvão, e peço ao presidente que este à parte seja a conclusão brilhante de um discurso médio que eu fiz nesta tarde, mas que o senador Cristóvão deu o brilho e o valor e a relevância que precisava de um assunto desse. Obrigada, presidente.
Eu que agradeço a Vossa Excelência, senadora.